Imagine você se preparando para prestigiar o show do seu artista favorito. E de repente, o show é adiado.
Foi essa notícia que gerou uma grande frustração aos fãs brasileiros que foram assistir ao turnê no Brasil da cantora norte-americana Taylor Swift. Faltavam menos de 2 horas para o início do show. O Estádio Olímpico Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, já estava lotado de pessoas quando veio o pronunciamento.
Deras Corpo, o Estádio Newton Santos Engenhão foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira.
A decisão sensata no momento errado, entendeu? Essa decisão tinha que ter sido tomada na parte da manhã, antes dos portões serem abertos.
A decisão foi tomada pela cantora e a organizadora do evento por causa do calor extremo no Rio, depois que a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos de idade, morreu na primeira apresentação do show da cantora. Um laudo preliminar apontou que Ana teve hemorragia pulmonar causada por uma parada cardiorrespiratória. Durante a apresentação da primeira noite do show, Taylor parou de cantar ao ver e ouvir fãs pedirem água e solicitou alguém da equipe dela para distribuir.
Taylor Swift chegou a interromper o show e pediu ajuda da produção para distribuir água.
Eu achei um pouco de um descaso, assim, de não deixarem entrar a garrafa d'água. De lá dentro, estavam vendendo 250 ml por 10 reais.
Uma solicitação de novos exames está sendo feita para complementar a confirmação se, de fato, a hemorragia de Ana foi devido às altas temperaturas no estádio. Do Centro Universitário Jorge Amado, eu sou Tarcis Pereira.
Eu sou Lucas Prado.
E hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de crise e o aproveitamento para se promover em grandes shows.
Como a atuação do show da cantora no Rio de Janeiro gerou uma crise para produtores e fãs e como algumas empresas se beneficiaram com essa crise.
Para iniciar, conversamos com a professora Lise Antunes, pesquisadora, doutora em comunicações contemporâneas e especialista em festivais de música.
Conversamos com a advogada Vivânia Mota sobre o projeto de lei Água de Graça em Shows, que está em análise do Senado.
Lise, para a gente começar, qual é a abordagem comum das produtoras ao lidar com desafios logísticos específicos ao trazer a turnê da Taylor Swift para o Brasil, considerando a experiência delas na gestão de festivais e shows internacionais?
Eu diria que o principal desafio logístico da turnê da Taylor Swift no Brasil foi, de fato, trazer a estrutura completa de palco, sem tirar absolutamente nenhum elemento. E isso não é comum nos shows internacionais do Brasil, mesmo quando a gente fala de artistas que investem fortemente em cenografia, dado, claro, os custos altíssimos dessa logística. E nos shows da América do Norte, são usadas cerca de 90 carretas para transformar todo o equipamento. Então, disso, a gente consegue pensar em números bem expressivos de aviões, ou até de navios para esse trânsito intercontinental.
Pelas suas experiências em alguns festivais e shows, qual foi o ponto crucial na sua perspectiva do show da Taylor que fugiu do controle em meio aos acontecimentos?
O que eu diria que fugiu do controle no caso do show da Taylor foi a ausência de uma gestão de riscos da Time for Fun que antecipasse um possível cenário caótico. Já era sabido que aquele período, principalmente dos shows no Rio de Janeiro, seria de temperaturas atípicas e elevadíssimas. E aqui eu pontuo decisões como distribuição gratuita de água, criação de espaços de sombra, retirada dos tapumes para facilitar a circulação de ar. Em um cenário ideal, na minha perspectiva, claro, considerando o acidente e as temperaturas já sabidas, essa decisão ela deveria ter sido anunciada imediatamente após o show ou, no máximo, na manhã anterior ao segundo show.
Lise, para a gente finalizar, quais os riscos que a estrutura do evento pode gerar? Houve fãs que se queimaram com placas de ferro antes do show começar. Como pode ser observado esse perigo quando em meio ao momento que os fãs chegam ao local? E quais seriam os primeiros procedimentos a serem tomados?
Pensar em estrutura é essencialmente pensar no aspecto físico dos shows. Então, nesse sentido, são vários os riscos. Desde falhas técnicas até desabamento. E ainda pensando na seara dos lugares em que esses shows acontecem, a gente pode falar na dificuldade de evasão de pessoas em casos de acidentes. Quando a gente pensa na turnê da Taylor Swift, no The Eras Tour, ele aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, que foi construído como uma arena multiuso, de acordo com normas internacionais, para que pudesse, de fato, trazer esses grandes eventos. E o que me parece mais problemático, claro, é a incapacidade de antecipar determinados riscos, determinados acidentes que possam acontecer. E a retirada dessas placas, elas seriam impossíveis se fosse algo notado com a entrada do público, e foi exatamente isso que aconteceu.
Doutora Vivânia, qual a sua opinião sobre o projeto de lei em discussão no Senado que propõe a oferta gratuita de água em eventos como shows? Você acredita que essa medida está alinhada aos princípios de proteção ao consumidor?
Projeto de lei em trâmite no Senado que propõe a oferta gratuita de água em eventos como shows, de autoria do senador Wellington Fagundes, no meu entendimento, ela vem em uma boa hora, uma vez que o direito ele tem que atender às necessidades da sociedade. E as nossas necessidades, elas são mutáveis, e nós tivemos um exemplo triste, preocupante, que foi o show do Rio de Janeiro, né, que uma menina faleceu. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que traz a Política Nacional de Relações de Consumo, traz essa possibilidade de reconhecimento de vulnerabilidade do consumidor e ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, ela está totalmente em harmonia com os princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, que é, sobretudo, a proteção do consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação.
Do ponto de vista jurídico, quais seriam os possíveis impactos dessa proposta nos contratos entre os organizadores do evento e os consumidores?
Caso o projeto de lei venha a ser aprovado, eu torço para que ele seja aprovado, provavelmente as empresas, como é de praxe, elas vão buscar transferir esse custo para o consumidor. O que os órgãos de defesa do consumidor devem ficar atentos para que isso não ocorra, para que não venha transferir para o consumidor esse custo, esse ônus que vai caber à empresa, e as organizadoras ali, elas ocorrer ali uma organização para que elas possam buscar outras fontes de custeio para ofertar a água potável, sem que com isso venha trazer para o consumidor um desequilíbrio contratual, já que a empresa é quem deve fornecer gratuitamente a água potável e sem transferir esse custo para o consumidor, embora a gente saiba que haverá provavelmente essa intenção das empresas.
Considerando a perspectiva do direito do consumidor, doutora, qual seria a abordagem mais adequada para equilibrar os interesses dos consumidores que buscam acesso à água de forma gratuita e dos organizadores do evento?
Considerando que existe um risco do empreendimento, quando uma empresa ela entra no mercado para oferecer grandes eventos, grandes shows, ela deve estar preparada para isso. E com essa obrigatoriedade do fornecimento de água potável, ela não deve transferir esse custo para o consumidor, por exemplo, com aumentos de ingressos. Já que a água potável, se a gente for observar, existe na Europa, nos Estados Unidos, já existem leis que você fornece gratuitamente. Para que ela venha realmente acrescentar, seja nos ingressos, ela precisa provar, através de planilhas, através de custos, qual foi o aumento, digamos assim, dos custos que ela teve. E isso já é comumente utilizado em outros países, não é uma grande novidade. Aqui no Brasil, o fornecimento de água potável por parte por exemplo, de empresas em eventos e shows. Então, traria aí uma organização da empresa para fornecer aos consumidores, nos eventos, essa água potável.
Esse foi mais um podcast especial.
Essa matéria conta com roteiro, produção e edição de Carlos Matos, Lucas Prado, Gabriel Barbosa, Jennifer Santos, Tarsis Pereira.
Sob a coordenação de Leonardo Bião, operação de áudio de Gerson Lustosa.
Esse episódio usa áudios da TV Band. Até a próxima!